Euronet Plus.
Começamos mais uma edição do Fora da Caixa na Renascença com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, comentando temas europeus e internacionais. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos olhar para dois temas que marcam a atualidade. Aqui do nosso lado, do nosso velho continente, vamos mais à frente falar de Merkel e os seus desafios, ela que avança para uma nova possibilidade de mandato. Começamos por França. António Vitorino, surpreendido com o score conquistado por François Fillon e o afastamento já de Sarkozy da corrida dos republicanos?
Eu, antes de dizer se estou surpreendido, queria prestar aqui uma homenagem ao meu colega de debate, ao Pedro Santana Lopes, porque de facto ele, nestas últimas eleições, desde o Brexit às americanas, passando até pelas primárias francesas, tem ganho todas, porque os grandes derrotados têm sido sempre as empresas de sondagem.
Sempre.
E mais uma vez, desta vez, cá tivemos.
Mas atenção que Fillon estava a subir nas sondagens.
Na última semana, mas davam-lhe menos de 20% e teve 44%.
Portanto,
é apenas o dobro, não é? É apenas mais do dobro do que as sondagens, mesmo a subir na última semana, lhe davam.
Certo.
Por amor de Deus.
Não há comparações, né?
O que é um fator de enorme preocupação, porque as sondagens também dizem que a senhora Le Pen perde a segunda volta das presidenciais. Se estiverem todas tão certas, ainda acabamos com a senhora Le Pen presidente da França. Bom, tirando este intermezzo, sim, surpreendido. Porque eu sempre entendi que... Eu achei que, de facto, o Sarkozy teria muita dificuldade em ganhar as eleições primárias se houvesse uma grande afluência às urnas. E é preciso reconhecer que é uma afluência impressionante.
Sim.
3 milhões e 400 mil pessoas com as urnas.
Uhum.
É mais do que a população inteira de vários países, vários Estados-membros da União Europeia.
Ainda falta agora a segunda volta.
Veremos quantos votarão. Mas, apesar de tudo, na primeira volta, 3 milhões e 400 mil, pagando cada um 2 euros, portanto, dando-se ao trabalho de pagar e de ir às urnas, é muito impressionante. Eu pensei que, de facto, as sondagens estavam certas e que, provavelmente, o vencedor seria de Alain Juppé. Eu acho que ele, aliás, já não terá hipóteses de ganhar a segunda volta e, portanto, eu creio que esta primeira volta consolida o Sr. Fillon.
Já voltaremos a este tema, numa segunda ronda sobre este tema. A mesma questão para si, Pedro Santana Lopes, a surpresa Fillon que nos surgiu naquele domingo à noite.
Surpresa total, devo dizer. Que é bom, de vez em quando, termos assim umas surpresas, desde que não sejam muito negativas. Neste caso, confesso que nenhum dos outros dois candidatos me inspirava qualquer simpatia especial. Mais respeito pelo Sr. Alain Juppé, ou mais consideração, se quiser. Este também não me diz nada de especial, mas pode vir a ser um caso, de facto. E a vida está para isso, está para as surpresas eleitorais, está para ganhar ou quem não se espera ou quem vem de fora. E o Sr. Fillon não vem de fora, foi primeiro-ministro, tem muito tempo já na vida política, mas não era não estava no primeiro lugar do pódio, não é? Foi uma surpresa. O tempo está para surpresas.
Sim, mas às vezes falámos aqui ao longo destas tantas semanas que aqui fazemos estas nossas conversas, falámos às vezes muito de carisma, que tem a ver com Hollande, por exemplo, que perdeu, Sarkozy que reapareceu e tem a sua
perdeu
ideia.
Perdeu Hollande onde?
Que foi perdendo a sua popularidade.
Sim, o carisma nunca teve.
Pronto, a questão é, sim, mas foi eleito apesar de tudo.
Sim.
A questão é, François Fillon sempre teve uma ideia de ser um político cinzento.
Basso.
Não é?
Sim, não tem carisma. Isso não tem.
Então o que é que ele tem? Tem um programa?
Não, porque eu acho que em França, quer dizer, eu acho que o que ele tinha talvez principalmente, mas isso talvez também um bocadinho de Juppé, é ser Sarkozy não gostar dele, ou ele ser um bocadinho o oposto de Sarkozy. Não é que Sarkozy gostasse de Juppé, mas pronto. Passo o exagero, mas eu acho que o que ele tem é não ser um político tradicional. E as pessoas o que não querem, Sarkozy é e Alain Juppé é. Fillon, apesar de tudo, não é, mas tem mais uma feição tecnocrática, tem ali um, como disse, discreto, cinzento, e acho que o tempo está para tudo aquilo que não seja comum, ou não seja há muito corriqueiro. Agora, não é fácil definir, quer dizer, eu por mim nunca lhe dei muita atenção, devo dizer.
Está mais à direita que Juppé.
Sim. Sarkozy, não, nunca sei bem onde é que ele anda, não é? Que Juppé está, isso parece-me que sim, manifestamente. Juppé é mais centrista do Fillon. Embora Fillon tenha... não é tão definido como os outros dois, não é? Mas, de qualquer maneira, sabe-se, do ponto de vista económico, será um liberal. Agora defende a redução das despesas do Estado. Não acho que seja também assim uma grande originalidade ou que seja definidor de uma ideologia. Pode ser um indicador. Mas acho que vai ser... Não sei. França, isto está tudo muito estranho. E França também vai ser estranho. Até Hollande está a querer ressuscitar.
Já vamos ao Hollande. António Vitorino, regressando aos critérios, aos fatores que podem ter levado a este resultado por parte de Fillon, tendo em conta que, além de Sarkozy, há esse outro nome de Alain Juppé que tinha sido apresentado como, de facto, o verdadeiro favorito a esta corrida.
Eu também não sou um grande especialista em François Fillon. Conheço apenas ter sido primeiro-ministro do Sarkozy durante 5 anos. E provavelmente esse é também um dos problemas que ele vai ter. Ele não é totalmente fora do baralho. Ele esteve 5 anos à frente do governo com Nicolas Sarkozy. É verdade que depois aquilo acabou mal, eles acabaram em ruptura um com o outro, mas, por exemplo, o Sarkozy já deu indicação de voto na segunda volta a favor de François Fillon. E, portanto, do ponto de vista político, eu não acho que seja um político carismático, mas obviamente apresentou-se talvez com mais estamina do que Alain Juppé, que é um político muito clássico, mas bastante arrogante, bastante francês.
Exatamente.
Enquanto que, apesar de tudo, Fillon tem mais anglófilo.
Juppé será o mais de Gaulliano.
Sim. Enquanto que Fillon tem um programa económico que é bastante, digamos assim, ousado para os padrões franceses. Retoma muitas das ideias económicas que Sarkozy teve quando foi candidato, mas que não as levou depois à prática.
Foi candidato outra vez.
Exatamente, da primeira vez, e ganhou as eleições.
Sim, exatamente.
Quando ganhou as eleições. E, portanto, nesse sentido, vai ser muito interessante ver como é que ele se vai comportar agora, se for candidato às presidenciais, como eu penso que vai ser.
O Sr. Fillon promete, podíamos dizer, austeridade à moda francesa.
Em relação aos padrões franceses, promete, por exemplo, o retorno à semana das 40 horas, promete um corte de 500 milhões nas despesas públicas.
Muitos, portanto, funcionários públicos.
Uma redução dos funcionários públicos. Portanto, digamos, tem uma ideia muito firme de uma política económica bastante mais liberal do que é o mainstream da política francesa à direita, mesmo à direita. E é por isso que eu fiz a comparação com o Sarkozy de 2008, quando ele pela primeira vez ganhou as eleições. Depende também quem for o adversário agora que lhe apareça à esquerda.
Muito bem. Neste momento estamos a caminho então da segunda volta, no próximo fim de semana com Juppé e com Fillon. Pedro Santana Lopes, esta eleição também foi vista sempre à luz daquilo que seria o confronto com as ideias da Frente Nacional. E aqui debatemos, inclusive, a estratégia de Sarkozy, que decidiu, no fundo, encostar-se, pensando, provavelmente, que isso lhe traria algum benefício eleitoral, que, vimos, não fez o seu caminho dentro dos próprios republicanos. Como é que vê esta posição da direita, deste direito republicano, destas personagens, face àquilo que Marine Le Pen representa? Porque se desenha aqui, nas estrelas, que este pode ser o candidato verdadeiro do confronto final com Marine Le Pen depois no próximo ano.
Vamos ver. Já o dia procurei transmitir a ideia de que pode haver na Europa uma reação a esta cavalgada trampiana, não é? E, portanto, pode haver um desejo dos eleitores de verem alguma moderação e bom senso e escolherem entre propostas com alguma moderação e bom senso. Volto a dizer, eu não sei se a senhora Le Pen e outros não serão prejudicados pelo surgimento do trumpismo.
Uhum.
E quero acreditar, de qualquer maneira, mesmo que isso não venha a acontecer, acho que é bom para... acho que foi um erro que o Sarkozy fez, é bom falar depois, mas acho que eles só têm a ganhar com... uma marcação de uma identidade própria, a assunção das diferenças e não confusionismo oportunístico. Acho que o eleitorado acaba por penalizar isso e Sarkozy foi manifestamente penalizado, entre outras razões, talvez também por isso. E, portanto, quem pensa que ganha em cavalgar a onda do populismo, nomeadamente em França. A França é um caso muito especial, todos conhecemos, somos todos um bocadinho francófonos, não é? Não é que seja à força. O António conhece muito bem a França hoje em dia, mas França tem a tradição cultural que tem, cultural do ponto de vista do sistema político, das ideias políticas, e, portanto, acho que é o país onde eu, apesar de tudo, mais admito uma reação de algum orgulho por esse património até da República, de La France, a tudo isto que está a acontecer no mundo. E, portanto, mas, olha, se não houver nada a fazer, eles escusam de ir lá pescar para aquelas águas, porque as cópias são sempre piores que os originais. E Le Pen é Le Pen. E, portanto, eles que se assumam como são e que procurem ganhar, marcando bem as diferenças e apelando para os valores que as pessoas sempre respeitaram e julgo que, apesar de tudo, querem continuar a respeitar.
A mesma questão para si, António Vitorino. E também já aqui falámos ao longo dos últimos programas, não dos últimos, mas há muitos para trás, sobre o campo de recrutamento da Frente Nacional e como isso está relacionado com determinadas cinturas até industriais e laborais em França, não é? Às vezes olhamos para estas corridas à luz daquilo que a Frente Nacional representa.
De facto, sociologicamente, a Frente Nacional foi se afirmando em zonas desindustrializadas, deprimidas, em crise económica, com desemprego elevado. Muitas delas até, historicamente, eram ligadas ao Partido Comunista Francês. Portanto, e como eu já disse aqui várias vezes, nas eleições europeias, por exemplo, na classe operária, naquilo que ainda são hoje são os operários, a Frente Nacional foi o partido mais votado. O que significa que há aqui um caldo de cultura, de ansiedade, de dúvida, de angústia, de incerteza sobre o futuro, que o discurso populista e de alguma forma simplista acaba por conseguir captar. Apesar de tudo, eu não acredito que esse seja o sentimento dominante da França, e a minha expectativa é que, admitindo que numa segunda volta, estará a senhora Le Pen e o candidato de centro-direita, provavelmente Fillon, embora eu acredite que Juppé teria mais facilidade em congregar o voto da esquerda, que não teria candidato próprio na segunda volta, mas apesar de tudo eu admito que Fillon vai poder congregar o voto daqueles que querem barrar o caminho à senhora Le Pen.
O voto do campo democrático, é isso que quer dizer?
Bom, eu acho que é sobretudo aquilo que os franceses chamam a disciplina republicana, digamos assim. Ou seja, travar o caminho a quem não se identifica com a grande tradição das luzes em França.
Isso aconteceu agora na segunda volta das regionais.
Sim, o Partido Socialista Francês, como sabe, não concorreu em 3 ou 4 regiões para barrar o caminho à senhora Le Pen, ou à Frente Nacional, e resultou nas eleições regionais. Portanto, eu admito que haja uma situação equiparável nas eleições presidenciais da primavera do ano que vem.
O que António Vitorino está, no fundo, a dizer, e já voltei a ele, é que não acredita muito no candidato
eu
à
não
esquerda.
Quis meter essa
luz. Já lá vamos.
Eu disse admitindo que...
Já lá vamos. Pedro Santana Lopes, mesmo com este perfil, e se confirmar, por exemplo, que Fillon pode ser o favorito deste campo, parece-lhe que pode depois congregar também o apoio de mais à esquerda para enfrentar Le Pen?
Eu não sou tão pessimista quanto o António sobre um candidato de esquerda. Não sei.
Os seus feelings andam muito em alta. Não é só por causa das sondagens.
Se há alguma coisa, mas todos temos épocas, como se chama dizer, de feeling. Agora, ali, não sei, eu acho que a esquerda tem algumas personalidades interessantes, independentemente das consequências do holandismo. E, nomeadamente, o Sr. Valls.
Que ainda não é o candidato.
Não, mas já disse, eu tinha num comício, numa sessão, que há um projeto que tem que ser levado a cabo, 2017, pronto. Se não é, parece. E como se chama hoje Ministro da Economia?
Macron,
sim, que... Pronto, que é um caso... Bem, eles são todos narcisos, não é? É difícil dizer, especialmente narcísicos. Mas acho que a esquerda tem ali... Se o Sr. Hollande não for, pode ser interessante. Se o Sr. Hollande for, é mais complicado, que há ali um magnetismo da função que se viu neste manifesto que saiu agora, desde a Catherine Deneuve a outros vultos da cultura e outros, pronto. Que é uma argumentação curiosa, aliás, tudo o que eles dizem sobre o que o Sr. Hollande fez. Não sei. Eu acho que o perfil deste candidato à direita é... Ele é um bocadinho, como é que lhe dizer, soporífico, está a ver? É assim um bocadinho entediante, por aquilo que eu já ouvi. Mas, e por isso eu não daria, acho que é por arrumada. Tá? Falta pouco tempo, quer dizer, faltam 6 meses, não é? Sim. Para a campanha já não é muito tempo. Mas um deles irá, e a senhora Le Pen, mas eu continuo com a minha. Acho que ela vai ser, se o senhor Trump continua... Eu quis acreditar que ele pudesse controlar-se, mas pelo que vou vendo, as coisas não estão fáceis.
Acredita na tese de que não, os opostos podem funcionar, não é?
Acho que isto pode assustar muitos eleitores. O tempo é pouco, o tempo é curto, mas eu acho que o Sr. Trump não está a perder tempo. Aliás, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa inspirou o Sr. Trump antes de ser eleito presidente. Não. Sim, não estou a falar de orientações políticas. Estou a dizer, está numa casa de campo ou num palácio a receber os próximos. Nunca tinha havido em Portugal como Marcelo fez em Queluz.
Sim.
E não me lembro, nos Estados Unidos também, agora deste rosário, deste corrupio de
indigitados. Trump Tower.
Ora na Trump Tower, ora lá no Golfo, onde ele recebe. É um novo estilo, vamos ver quem é que fará. Bom, em França.
António Vitorino está muito descrente em relação ao candidato
ele
da esquerda.
Disse, admitindo que portanto, era uma hipótese, agora mais a mais depois do que o Pedro disse, o que é que eu posso dizer? Senão, calma, então. Não, eu estou de acordo que a questão da função tem um certo magnetismo e, portanto, não subestimemos o significado da recandidatura do presidente em funções. E o Hollande ganhou por uma unha negra em relação ao Sarkozy, nas últimas eleições, e o Sarkozy foi, desde há muitos anos, desde Valéry Giscard d'Estaing, salvo erro, em 1980,
sim,
não?
Sim,
foi o primeiro presidente não reeleito, não é? Em funções, primeiro presidente, em funções que se recandidata e não é reeleito. Mas, dito isto, a esquerda está bastante fragmentada do ponto de vista político, não é só a questão das candidaturas, estou a falar da questão da opção política. Há um cisma dentro da esquerda francesa.
De programa político?
Sim, claramente. Entre os antimundialistas do Mélenchon, os verdes que se distanciaram dos socialistas.
E vão todos, não é?
Esquerda, cada um terá o seu candidato. Na área socialista, Valls, na minha opinião, não avançará se a Holanda avançar. Isso aí parece-me ser evidente. E, portanto, aí o Partido Socialista terá que cerrar fileiras atrás de François Hollande. Agora, há duas candidaturas aqui, sempre mais ou menos centristas, que podem baralhar um pouco o jogo. Uma é o Macron, o antigo ministro da Economia, que corre em pista própria. E a outra é um sempre eterno candidato, François Bayrou, que já disse que se Juppé não for o candidato dos republicanos, admite apresentar uma candidatura centrista.
Portanto, que vão a primárias no início do próximo ano.
O que significa, portanto, que nós podemos ter um cenário bastante mais fragmentado de candidatos do que aquilo que, à partida, podíamos estar a pensar.
Ou que algumas opções fiquem pelo caminho, que tal que podiam ser as mais viáveis para combater Marine Le Pen. A sua tese é de que, por exemplo, Juppé poderia agregar mais votos.
Eu acho que Juppé mais facilmente seria um candidato palatável pela esquerda. Porque a acrimónia na política francesa subiu muito de grau. E eu cheguei já a encontrar, não vou dizer quem, mas até responsáveis da esquerda francesa que diziam claramente, por exemplo, que entre Sarkozy e Le Pen não votariam. Não iriam pura e simplesmente às urnas. Eu espero que isto seja um sentimento de ressentimento muito individual e pessoal, que isto não seja uma amostra sociológica, mas manifestamente a capacidade de congregar votos do outro campo, Juppé tem maior capacidade do que teria ou do que terá Filon.
Vamos agora falar do país onde já morou Pedro Santana Lopes, da Alemanha, com Merkel a avançar. E aqui, Pedro Santana Lopes, será porque a chanceler percebe que as coisas estão muito tremidas do ponto de vista sociopolítico na Alemanha, com a subida, por exemplo, da extrema-direita, da Alternativa para a Alemanha, e que é preciso, ela é necessária para mais um mandato por causa disso?
Talvez mais para aí. Acho que é uma opção corajosa da senhora Merkel. apesar de tudo, talvez fosse mais cómodo sair agora. É evidente que o poder tem sempre uma atração mais significativa e ela é uma senhora de mando e que gosta de comandar, manifestamente. Mas, quer dizer, é arriscado tentar o quarto mandato e nestas circunstâncias. E, portanto, de facto, ela deve ter pensado muito. Porque depois de ganhar várias eleições é um bocado aborrecido se as perder e se tiver que sair por perder. Agora, admito que esse fator que você referiu tenha pesado. Esse e aqueles que estão ligados a esse fator. Ou seja, a força que a direita radical, a extrema-direita, nomeadamente a Alternative für Deutschland, pode significar. E admito que ela tenha tido muitos apelos nesse sentido, porque não se vê, de facto, na Alemanha, neste momento, nenhuma personalidade capaz de, pelo menos eu não conheço, de...
Mas houve muita pressão dos bávaros,
fazer frente,
da CSU, em relação à própria Merkel, nestes últimos tempos. Até na própria coligação histórica, CSU-CDU,
sim,
as coisas estavam tremidas, ou têm estado um pouco mais tensas.
Até, mas quer dizer, quem é que tem para apresentar? Eu não vi ninguém chegar-se à frente e ter a ousadia de se assumir como mais forte eleitoralmente do que a senhora Merkel. E, portanto, tanto quanto sei, e é de presumir que assim seja, as conferências foram todas feitas no sentido de ver se haveria alguém melhor colocado. Porque, quer dizer, o interesse de toda a Europa, da Alemanha, toda ela, é garantir, de facto, que há força no espaço, digamos, da tolerância, como hoje em dia também se diz, tolerância democrática, para ganhar as eleições. E julgo ninguém melhor do que ela, e por isso tiro o chapéu. Porque não vai ser nada fácil, não nos esqueçamos, vamos ter, de facto, Itália e França pelo meio. Itália, referendo.
Sim, mas falaremos do Itália para a próxima semana. António Vitorino, chegámos ao ponto em que Merkel é a resposta europeia ao populismo?
Vamos ver. Comecemos pela Alemanha, antes de falar da Europa. A senhora Merkel tem um pouco o síndrome do eucalipto. Seca tudo à volta. E, portanto, o Zé Pedro falou nos bávaros. Os bávaros bem tentaram, mas manifestamente, perante a pressão da Alternative für Deutschland, o pragmatismo prevaleceu. E eles compreenderam que a única pessoa que, apesar de tudo, ainda podia garantir um resultado ganhador à coligação CDU-CSU, não era de certeza absoluta um bávaro agora tirado do chapéu, é a senhora Merkel. E, portanto, nesse sentido, para a política alemã, a questão é decisiva, porque ela tem uma posição, de facto, ímpar, porque nem no SPD, nem nos Verdes, aparece nenhum challenger, digamos assim.
Foi mais um abraço do urso dado ao SPD.
Oh, Zé Pedro, se você começar a fazer sempre essas notas, eu deixo de dizer aquilo que penso. Passo a fazer um programa politicamente correto.
Pronto, está bem.
Tá bem. Não, mas é uma realidade, é uma verdade. Eu acho que as sondagens mostram que a senhora Merkel caiu muito, caiu dos 48 para os 39, mas que o SPD não consegue ultrapassar a barreira dos 22-23. E se quisermos ser pragmáticos, temos que reconhecer que o crescimento da Alternative für Deutschland não é apenas à custa do eleitorado da CDU, é também à custa do eleitorado do SPD. Isto é, a Alemanha não é exceção, como vimos há pouco em relação à França, que haja uma transumância de eleitores tradicionalmente de esquerda que de repente passam a votar num partido populista bastante à direita por causa do tipo de angústias, ansiedades, inseguranças e incertezas que caracterizam a vida hoje.
E para a Europa?
Bom, eu acho que a senhora Merkel é a única estadista que a Europa hoje conhece. Nós podemos concordar ou discordar dela. Podemos, como eu, concordar numas coisas e discordar noutras. Mas a única, há um ponto que é incontornável. Ela é a única estadista que existe hoje em funções na Europa, exceto a de Portugal, claro. Eu já digo isto assim, que é para agora o Zé Pedro não vir e dizer então lá está este, não sei o quê. Pronto, já ficou dito, agora está. Agora desta vez não lhe dou mais a bébia.
Acabou.
Mas agora...
É livre.
O desafio com que a senhora Merkel está confrontada é uma outra coisa, mais complicada. Primeiro, saber se a coligação que ela vai formar é a 2 ou a 3 ou a 4, que é uma questão muito importante.
Pré-eleitoral.
Não, pós-eleitoral.
Pós-eleitoral.
Isto é, eu admito que a CDU, o CSU não tenha maioria e vai ter que se coligar com outro partido. E pode não ser suficiente só mais um.
Os liberais já estão nos 5.
Se é necessário, mais dois. para ter 50% do Bundestag. Mas vamos ver, esse é um desafio muito interessante.
Sim.
Há um segundo desafio também importante, e esse mais de políticas. É assim, as grandes reformas que permitiram à Alemanha ter uma performance económica invejável foram feitas no tempo do Sr. Gerhard Schröder, do último governo do social-democrata, Verdes, e que aliás lhe custaram a eleição seguinte. A Alemanha, nestes últimos três mandatos da Sra. Merkel, foi um referencial de estabilidade, sem dúvida, e de performance económica, mas não fez nenhuma das reformas de fundo que a Alemanha também vai ter que fazer. E este quarto mandato, o que é arriscado neste quarto mandato é que a Sra. Merkel não vai poder continuar a viver à custa da herança que recebeu. Ela vai ter que pedalar por si própria. E se uma questão fundamental para a Europa é saber se ela vai dar um sinal de relançamento da procura interna alemã, que é fundamental para garantir o equilíbrio da zona euro. Porque este ano a Alemanha provavelmente vai fechar as suas contas com um excedente externo de 9% do PIB.
E o Sr. Schäuble já disse a Bruxelas que não venham com recados.
Nem mais um euro. Portanto, não vai ser fácil.
Para a Europa, para fecharmos o programa.
Faço minhas as palavras do António. Não se vê mais ninguém ali à volta. Não estou a falar da Península Ibérica, não é?
Os meus caríssimos comentadores deixam um picante assim a marinar no fecho do programa.
Também não mental, como dizer.
Pronto, ficamos assim.
Se quiser, melhor ficar por aqui.
Encontramos-nos na próxima semana. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.